Olá, olá, empreendedores. Eu sou Jeane Marilá e hoje nós vamos falar sobre médicos empreendedores. Nesse episódio, a gente tem uma pessoa especial aqui convidada, que é a doutora Fanilda Barros. Veio lá de Vitória do Espírito Santo para bater esse papo aqui com a gente. Agenda cheia, difícil, né? Mas ela disse que assiste todos os podcasts. Né? Todos os episódios. Então, nada mais justo do que chamá-la para bater esse papo aqui com a gente. Doutora Fanilda, seja muito bem-vinda a essa casinha empreendedora.
Muito obrigada pelo convite, Jeane. É um prazer estar aqui com vocês. Adoro seus podcasts. Toda vez estou lá assistindo.
Massa. A gente convidou um médico para falar sobre empreendedorismo, porque na minha cabeça tem uma dicotomia aí, uma entre esses dois posicionamentos. Médico é empreendedor?
Eu diria a você que nós temos duas gerações. A geração atual, ela atende e muitos deles empreende. Na minha geração, o foco era mais atender. O foco era ter um bom concurso público, ter um bom consultório e atender bem. Atualmente, não. A gente dá de frente com uma nova geração. Uma geração que quer atender bem, mas também quer empreender. Ela valoriza não só o bom atendimento, mas também a vida pessoal dela. Então, ela empreende para que ela não se torne, vamos dizer assim, dependente somente daquele perfil de só atender.
Você acha que existia a demanda? Ela, eu acho que é a mesma, né? Quando a gente fala, porque assim, doente a gente tem e está o tempo todo, digamos assim. Essa demanda, ela aumenta agora nessa segunda geração, diminui? Você acha que as pessoas procuram pelos médicos mais facilmente? Tinha aquela coisa do médico de família. Como é que tá? Como que é essa diferença, essa mudança dessas gerações assim para esse atendimento? Porque para ele empreender, ele deve ter tido a necessidade de sair do lugar do atendimento. Você acha que tem alguma coisa a ver?
Ou não sair do lugar de atendimento, se manter ali, mas agregar valor a esse atendimento, né? Então, hoje, com o digital, com o mundo virtual, isso mudou muito. As pessoas vão ao médico, mas elas querem mais informações desse médico. Ela quer saber o que que aquele médico vai oferecer para ela, além do só atendimento e só o diagnóstico da doença. Ela quer mais do que ser atendida, ela quer ser acolhida, sabe? Ela quer ser acolhida num ambiente legal, não só aquele ambiente que só fala em doença, que só tem doença, que só traz a dor. Não, ela quer ver o outro lado da doença. Ela quer ver mais o saúde do que o doença. O médico da minha geração, ele quer tratar a doença. O médico dessa geração atual, ele quer estar bem com a saúde do paciente. Por isso que você vai ver muitas vezes o médico dessa geração falando assim: vida saudável é super importante, né? E vamos tratar da prevenção da doença. Vamos tratar minimamente invasivo, né? Então, por isso, até os tratamentos médicos vêm mudando. O tratamento que a gente fala cirurgia convencional vem para um tratamento de uma cirurgia minimamente invasiva. Essa mudança é muito saudável também. É uma mudança de geração e vem havendo uma conexão entre essa antiga geração e esse abraçar essa geração mais nova, ganhando também com isso.
Doutora Fanilda Barros, um nome muito conhecido no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e vejo que já tive a oportunidade de vê-la dando aula, né? E de como as pessoas ao seu redor conhecem, respeitam e entendem a sua autoridade. No outro dia, eu ouvi uma pessoa de marketing falar assim: você não tem que ser autoridade. Você tem que mostrar que é. Aquilo me deixou profundamente irritada. Eu acho que na internet você tem que ser autoridade e você tem que encontrar uma forma de mostrar que é essa autoridade. É diferente do que você não ser autoridade e querer mostrar
e dizer
que
é,
né? Há uma diferença. A doutora Fanilda Barros é uma autoridade validada no mundo real. Quantos anos de carreira?
Eu tenho
de profissão?
34 anos de profissão. E eu comecei a minha vida no atendimento. É o que eu amava fazer. Era pronto-socorro, era UTI, era atendimento em consultório, na parte de cardiologia, na parte de terapia intensiva. Então, veja só, a minha geração era atender. Nessa época também, eu já adorava o academicismo. Eu nunca vivi sem essa parte acadêmica. Tá? Com essa mudança, com o decorrer do tempo, eu vi que mais importante do que só atender, era também acolher, era também empreender. Por quê? Porque você se você para só no atendimento, você entra numa zona de conforto. Você não pode voar mais. E se você empreende, aquilo vai te cobrar muito para que você possa sempre estar atento ao mundo evoluindo. Você não senta só atrás da mesa.
Legal.
Sabe? Você tem que, além de sentar atrás da mesa, você tem que estar atento a tudo que acontece ao seu redor. Ao mundo correndo rápido, voando. Então, quando surgiu o mundo digital, então, isso não andou rápido, isso voou, decolou. Se você não acompanha, você estagna.
Essa autoridade construída a partir de um atendimento, quando você começou lá atrás. E eu vejo que quando você está dando aula ali, eu vejo o reconhecimento da sua classe, dos médicos, né? Da sua experiência. Mas essa experiência que você tem do atendimento, eu vejo que ela está fortemente ligada à pesquisa, ao estudo. Você tem 5 livros, tem tantos artigos publicados no Brasil e fora do Brasil. Então, eu vejo um diferencial aí, né? Porque não é só atender, mas você produz conhecimento. Você acompanha essa parte acadêmica. Você acha que foi a junção dessas duas coisas que te projetou no mercado com essa autoridade, com esse reconhecimento dos médicos?
Sim. Assim, eu diria que é o fazer bem feito onde você está. Então, desde estudante, eu já era uma estudante, assim, bem reconhecida pelo meu trabalho. Desde que eu fui intensivista, eu também era bem reconhecida ali. Porque o que eu acho é que onde você está, dê o seu melhor. E da melhor maneira possível. Tá? Então, quando vai surgindo o academicismo, foi uma coisa interessante. Na minha vida, eu nunca tive a oportunidade, porque é um, vamos dizer, é um gap que ficou. Eu nunca entrei para uma universidade. Mas eu nunca deixei de produzir cientificamente. Porque eu acho que você tem que produzir e tem que, além de produzir, divulgar o seu conhecimento. Então, quando você diz as pessoas que estão comigo, que me acompanham, é porque eu penso que o legado que eu tenho que passar para alguém, porque eu não vou ser eterna. E eu tenho que passar da melhor forma possível e estimular essa geração nova a fazer o mesmo. Se eu, que venho de uma geração de atendimento e hoje eu empreendo, eu venho de uma geração que não tive a oportunidade de estar dentro de uma universidade, mas produzo igual, é isso que eu tenho que passar para o jovem. E o jovem que está agregado a isso, e que isso é meio que nato dessa geração, eu aprendo com eles também. Eu aprendo a empreender. Então, a transformar hoje o meu produto, que é só academicismo, num produto que eu posso passar para frente.
Hoje você trabalha com o Doppler vascular. Você faz o exame. Não atende mais como cardiologista, é isso?
Sim. Então, eu não atendo mais o paciente que vem para ser consultado. O que que eu faço? Hoje eu trabalho em métodos de diagnóstico por imagem, que é o Doppler vascular. Para isso também eu tive que sair da cardiologia e passar para angiologia, com todos os pré-requisitos que existem. Voltar para a faculdade, fazer título de especialista e daí me dedicar a essa área. Mas uma coisa que eu sempre falo, atender o paciente para traçar um plano de tratamento é uma coisa. Agora, atender o paciente para dar o diagnóstico é outra coisa, mais ou menos. Porque quando aquele paciente chega para você, o problema passou a ser do médico assistente que vai conduzir o paciente, mas passou a ser meu também. A minha importância em dar um diagnóstico é tão grande quanto aquele que vai tratar. Porque uma coisa linka com a outra.
Eu recebi uma pessoa aqui no podcast que ela tem um projeto de livro. Sabe aquelas casinhas que ficam com livros dentro?
Sim.
Aqui em Salvador tem um projeto que chama de Livres Livros. Ela trouxe essa ideia dos Estados Unidos, né? E ela foi chancelada pelo criador lá. Ela foi, e aí ele disse como que ele poderia ajudá-la nesse projeto, que ele não teria, é uma questão financeira, ele não poderia. E ela falou assim, eu só quero que você chancele, só quero receber uma autorização sua para que eu reproduza esse trabalho no Brasil. Uhum. E ele deu, ele até faleceu ano passado, eu acho, e ele deu essa chancela para ela. Ela faz um trabalho lindíssimo. E ela falou uma coisa que me marcou muito aqui, sabe, daquelas coisas que a gente ouve e leva para a vida inteira, né? Eu perguntei, a gente estava falando sobre projeto, né? E aí eu perguntei para ela, qual que é a primeira coisa que a gente faz num projeto? Eu imaginava que ela ia me dar uma resposta técnica, tipo, identidade visual, escopo, objetivo, né? Eu esperava uma resposta assim, mas Sim. aí ela me disse assim, verdade.
Verdade.
Né? Aquilo, assim, me desarmou, porque eu não esperava ouvir nada nesse...
Verdadeiro.
Né?
E, ao mesmo tempo, verdadeira.
É. E, ao mesmo tempo, me tocou profundamente, né? É, quando ela fala, ela deu esse exemplo, assim, todo mundo quer fazer podcast. Mas será que essa é a verdade de todo mundo? Ou é só porque alguns entendem que dá dinheiro que não dá dinheiro, né? Então, ela falou assim, antes, para começar qualquer coisa, você precisa, primeiro, de verdade. Essa é a sua verdade, isso é o que você quer fazer. Porque se não for sua verdade, não vai dar certo.
Não vai ir pra frente.
E eu vejo muito isso em você. Né? E agora, por ter me tocado essa colocação dela, eu agora tô olhando isso em todo mundo.
Verdade.
Eu falei, meu Deus, agora vai ser um problema, porque eu vou começar a demitir cliente. E se eu olhar pro cliente e não ver verdade, eu vou achar que eu vou perder meu tempo. Porque não é o dinheiro.
Às vezes eles me perguntam assim, ai, Fanilda, eu não consigo dar uma aula. Eu não vou dar uma aula porque eu tenho vergonha, eu tenho medo. Eu falei assim, eu não sou como você, os mais jovens me falam. Não. O segredo para dar uma boa aula é ser verdadeiro. Eu tenho que falar aquilo para o meu público que é verdade. Porque se não for, eu vou tropeçar. Então a verdade é isso aí. Mas uma coisa que eu acho interessante quando você fala em médico empreendedora, sabe o que é? Às vezes você vai ver médico e médico dizer o seguinte, filho de médico vira e fala assim, eu não vou fazer medicina nunca mais. Tem outros que falam assim, eu amo medicina, eu vou fazer medicina. Mais ou menos aonde que está a diferença disso aí e aonde a gente pode trabalhar de ver o que é um médico empreendedor e o que é um médico que antigamente só atendia. Veja bem, o só atendimento acaba ficando muito só naquilo, né? O atendimento e não está errado em nada, mas acaba sendo muito cansativo e muito até repetitivo. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Para você ser feliz em qualquer profissão, você tem que ter uma satisfação pessoal e uma satisfação financeira também, entende? Então, se você não agrega valor a isso, você não consegue ser feliz, né? Então, eu digo o seguinte, se você só vai atender naquele pronto-socorro, no pronto-socorro e reclamar que o seu salário é baixo, você não vai ser feliz na medicina.
E não vai ser um bom profissional. Um bom médico.
Até pode ser um bom profissional, só que vai ser desgastante. Sabe o que você vai passar para o seu filho? Meu filho, não faça medicina, não. É muito trabalhoso e você ganha pouco, sabe? Então, antigamente, a gente falava assim, médico é ser bom. Quem ganha muito, por exemplo, não seria. Isso não existe mais. Você tem que ser feliz. O médico tem uma profissão fantástica, sabe? E ele precisa ser remunerado por isso. O professor tem uma responsabilidade enorme. Se é um professor de medicina ou se não é, ele tem uma responsabilidade enorme. E ele ganha pouco, todo mundo sabe disso. Ele tem contas para pagar que é igual a de outro qualquer. Então, hoje, eu diria que nós temos esse tripé. A gente tem que ser feliz na vida pessoal, na vida profissional e na vida financeira. Tem que englobar isso tudo. E essa geração de hoje empreende porque quer ser bom, e eu não digo empreender só em montar uma clínica, só em ganhar dinheiro em cima disso. Não. Ele empreende quando ele começa já a pagar caro pela especialização dele. Essa geração jovem, a maioria vai para fora. A maioria, a grande maioria, fala duas línguas. Isso foi barato para ele ou para a família dele? Não foi. Ele é empreendedor. Empreendedor não significa, olha, eu sou dono de 3 clínicas. Não. Eu fui para fora, eu fiquei fazendo isso, eu gastei nisso. Eu investi nisso. Para eu ter o quê? Para eu ser melhor. Isso é empreender também.
Sim.
Né?
Sim.
Não é ser só dono de curso, dono de clínica. Não. Vamos falar em curso? É fácil montar um curso?
Não.
É barato montar um curso?
Menos ainda. É muito caro.
A logística de montar um podcast é barato?
Não, não mesmo.
Então, você empreende nisso?
Sim.
Então é empreendedor. É. Então empreendedor não é só o resultado final. As pessoas olham de fora, olha, tá montando um curso, tá ganhando dinheiro. Olha, tá fazendo um podcast.
Não
tá
é assim.
De... E
não
por
é
trás assim. Dos bastidores. É. Enfim, eu diria assim, para essa galera jovem... E faz medicina, empreender faz parte da sua trajetória de vida.
Fanil dá 30 anos de experiência, né? Com o paciente, porque você deixa de atender como cardiologista, mas você está fazendo exame, então você está ali com o paciente o tempo todo. Você me disse que você às vezes atende 30 pacientes por dia, né?
Já atendi 30, hoje menos.
Hoje menos, mas eu imagino como deve ser fisicamente desgastante, né?
Assim, fisicamente desgastante, mas eu diria para os jovens também. Transforme a sua agenda, mesmo que com 30 pacientes, numa coisa leve. Entre no seu consultório para dar o melhor para aquele paciente. Eu nunca achei uma agenda com 30 pacientes cansativas, assim como nunca achei um plantão de CTI 24 horas tão cansativo. Tem um paciente que uma vez virou para mim e falou assim, eu fiquei 24 horas de plantão e eu tomava banho lá mesmo. E eu acordei de manhã, tomei meu banho e passei meu batom. E ele falou, doutora, a senhora está de batom? Eu já começo o dia de batom. Entende? E nunca foi cansativo. Quem me conhece sabe, os plantões que eu dava não eram nem 24, às vezes era 48 horas. Cansativo está em você tornar o seu dia cansado ou não.
Entendo. 30 anos, e agora no digital. Como é que está sendo essa entrada da doutora Fanilda Barros no digital? Conta pra gente aí.
Esse foi um desafio. Meu primeiro congresso online, eu fiz até um clipe rindo de mim mesmo, porque eu falava, eu clico no lugar e eu desapareço, onde eu tô? Não foi tão fácil entender desse mundo digital. No entanto, desafio tá aí pra gente vencer. E eu venci, hoje eu domino, não é um expert igual vocês, igual o pessoal mais jovem, mas eu entrei nesse mundo, amei esse mundo e eu diria, ou você vai ou você está fora. O mundo digital é simplesmente maravilhoso. Já não vivo sem ele.
Porque você lidar com máquina, aquela máquina, é um ecocardiograma, né?
Doppler vascular,
aquilo ali é um mundo de tecnologia. Então lidar com aquilo é mais fácil do que lidar com o computador? Relativamente sim, pra você.
Depende,
né?
De quem, né? Pra mim é muito mais fácil lidar com uma máquina de ultrassom do que com uma máquina de computador. No entanto, se você se propuser a aprender a máquina, você vai aprender. Assim como eu aprendi o computador. Hoje eu tenho um mini estúdio grudado no meu aparelho de ultrassom. Porque eu quero, em tempo real, gravar alguns casos e compartilhar com a população da ecografia vascular.
Quando foi que você sentiu essa necessidade de estar no digital?
A pandemia. A pandemia foi um divisor de águas. A pandemia só apressou aquilo que estava para acontecer. Então, o mundo digital, não é eu que falo isso, o mundo digital surgiu e ganhou força. Surgiu, não. Ganhou força na pandemia. Ninguém saía de casa, mas todo mundo saía de casa. O mundo esteve presente dentro da casa da gente. Então, a pandemia, respeitando todos os problemas da pandemia, todas as tristezas, teve o lado bom.
Impulsionou o digital. Até ali, seus cursos eram presenciais.
Sim,
participações
todos.
Participações em congressos. E naquele momento, você se viu na frente da câmera fazendo aula online.
Aula online.
Curtiu?
Muito, muito. Hoje eu não vivo sem online, sabe? E vou te dizer uma coisa. Reuniões, só se for online.
Presencial, não há.
Já deu. Acho que o híbrido chegou, né? O híbrido chegou.
E agora, você tem uma plataforma de cursos? Fala pra mim dessa fase aí agora.
Essa plataforma de cursos surgiu justamente, não vou dizer da necessidade, mas num prosseguimento da pandemia, né? Então, o curso online tem a aceitação da geração mais jovem, né? Então, como compartilhar isso e como me envolver com essa geração que vive no mundo digital? Como o meu exame é ultrassom, ele precisa também da parte presencial. Então, a gente pode fazer a forma híbrida. E a plataforma surgiu com essa vontade de compartilhar esse conhecimento meu de 30 anos de ecografia vascular com essa geração que está fazendo vascular e que até me tem como referência, sabe?
Sim.
Tem o meu livro como referência, tem os meus artigos como referência. Por que não compartilhar isso com todos?
Era uma dor para você não estar no digital antes da pandemia? Ou foi algo assim... Era uma dor ou não? Chegou, você aceitou...
Não era uma dor porque eu jamais pensava em me envolver com o digital. Foi a pandemia que proporcionou os webinars, né? E aí foi, nós começamos montando numa plataforma um curso que teve uma aceitação enorme e daí a gente foi migrando e fazendo hoje a plataforma que a gente faz juntas.
Nossa, legal. Bom, se você acha que não dá tempo de fazer a sua plataforma, acho que sempre tem tempo, né? E se você acha que tem conteúdo para dividir e espalhar pelo mundo, está aqui uma prova de que pode começar a qualquer momento.
Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante. Tudo eu achava que tinha que ser muito perfeito. Que, por exemplo, vamos dizer assim... o meu laudo é uma coisa minha. Quem quiser pega e tal. Não quero falar isso, não.
Tá, pode retomar.
Vou falar assim... Como que foi a pergunta?
Você começou assim, por exemplo, você ia dar algum exemplo de...
Não, mas o que você perguntou? Todo mundo pode montar sua plataforma?
Sim.
Então, eu acho que todo mundo que tem produto para compartilhar e que esse produto seja verdadeiro, igual você falou, compartilhe. Compartilhe com... Sempre tem alguém que precisa aprender alguma coisa. Mesmo que você ache que tem que ser perfeito, não precisa ser perfeito. As pessoas hoje querem coisas simples. A dor do outro é mais simples do que você imagina. Então, a gente tem sempre algo para contribuir.
Legal, legal. A pergunta que a gente faz sempre, né, é qual é a sua maior dor no marketing do seu negócio? Tem alguma? Porque você está no auge da implantação do digital no seu negócio, né, no seu core. Tem uma dor aí para a gente... Você imagina que você ainda não consegue e que está nos seus planos?
Tem sim. Como tudo é muito novo para mim, a minha dor talvez seja selecionar produtos. Porque eu penso que o produto tem que ser muito bom e que a dor do outro é na dificuldade maior. E o que a gente vê nos cursos presenciais é que a dor do outro é mais simples do que você imagina. Mas eu continuo com essa dificuldade de querer fazer tudo muito perfeito. De querer vencer a dificuldade do outro, a dificuldade que eu imagino ser muito grande. E às vezes eu deixo de ajudar, porque aquela dor do outro é menor do que eu aqui imagino. Então eu tenho dificuldade de selecionar qual produto e Como eu posso compartilhar com aquela pessoa? Talvez seja identificar a dor do outro.
Sim. Você acha que cai no óbvio? Porque existe essa dificuldade, né? Do especialista, ele acha que o óbvio não precisa ser dito.
Exatamente, exatamente. Mas essa geração mais jovem é muito legal porque ela fala assim, olha, eu queria aprender o simples. Aonde você pega isso? Onde que está a referência para eu localizar essa veia? Como que será seu laudo? Coisa super simples, que às vezes eu falava assim, nossa, mas é só isso que você quer saber? Entende?
Você assiste o nosso episódio e sabe que todo mundo que vem aqui é desafiado. E aí, a gente fez o caderninho, que você já deve ter visto lá também, que a gente que faz, né?
Já esperava por ele.
E você vai levar um caderninho hoje e vai escrever como que a gente vai desenvolver essa dor.
Sim.
Então aqui você pode escrever todas as suas ideias.
Passa pra cá.
Até porque você é médica.
Sim.
Então ninguém melhor do que você pra saber a dor do colega.
Nada melhor que uma folha em branco pra poder colocar tudo aquilo que a gente...
Massa, massa. Fanilda, eu vejo o respeito que as pessoas têm por você, assim, nesse convívio que a gente tá tendo. Há alguns meses, né, de trabalho. E me encanta muito ver o que você inspira nas pessoas, né? E eu vejo que você fica com vergonha quando essas coisas acontecem. Quando as pessoas te elogiam, quando as Sim. pessoas te colocam nesse lugar que você não quer estar, mas que você está de alguém que tem esse respeito, né? Alguém que inspira isso. E eu acho... que essa sua simplicidade é que faz com que essa verdade ela seja verdadeiramente verdade. Eu quero te agradecer por ter entrado na nossa vida, né? E dizer que está sendo uma troca muito importante para a gente, esse convívio de trabalho. Obrigada.
Eu também, Jeane. Eu agradeço as palavras e agradeço a sua parceria também, né?
Mas a gente tem para você uma lembrancinha, né? Porque você também já viu que quem vem aqui ganha uma lembrancinha, porque a gente adora café.
E eu não poderia ficar sem, né?
Não poderia ficar sem o nosso...
Senão eu ia cobrar também.
É, tem isso também. De lembrar...
Eu sou tímida, mas nem tanto.
Que é o nosso cafezinho, o nosso copinho de café. E nossas considerações finais, gente... eu vou deixar você falar um pouquinho para fechar esse episódio, né? E falar um pouco para essa galera que tá aí empreendendo. E assim, dizer pro pessoal que tá assistindo a gente, curte, compartilha, assina o canal, porque a gente fortalece o trabalho assim, divulgando, compartilhando com outras pessoas. E hoje com uma experiência diferente de trazer um médico para falar com a gente, né? A gente tem falado com empreendedores mais direcionados para serviços e produtos. E como eu te falei, na minha cabeça tinha essa dicotomia de que médico empreende ou não. E eu acho que isso ficou bem claro hoje. E muita gente vai entender que há sim o empreendedorismo no médico. Então, de novo, agradecendo e deixar você falar um pouquinho aí para a gente fechar esse encontro.
Então, eu fecharia dessa maneira, passando uma mensagem para o médico mais jovem. O médico, quando ele sai da faculdade, muitos deles querem já entrar no mercado de trabalho. Esqueça isso um pouco. Invista, empreende em você. Você terá a vida inteira para fazer medicina. Então, comece empreendendo em você. Especialize. Invista em você mesmo. E aí... depois o mercado de trabalho vai estar aí o resto da sua vida. Aí a medicina vai ser uma delícia para você, o academicismo vai ser uma delícia para você e você será feliz.
Legal, legal. Gente, essa é a doutora Fanilda Barros. A gente se encontra na próxima quarta-feira, no mesmo horário aqui no YouTube, às 20 horas. Até mais.